Aleluia, paz do Senhor, irmãos, com seus olhos fechados, vamos orar pela palavra. Espírito de Deus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor Jesus, que seja o Senhor manifestando, continua, Senhor Deus, liberando a tua vida entre nós. Queremos mais, Senhor Jesus, queremos mais, nós desejamos mais do Senhor, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Posso ouvir um amém dos irmãos? Glória a Deus. Então, eu tenho uma mensagem de Deus para você, e eu quero, em nome do Senhor Jesus, conseguir ministrar o esboço. O meu desafio não é ministrar a palavra, é seguir um esboço, irmãos. Eu confesso para você que isso é um desafio para mim. Mas, antes de ministrar, vai começar lá em João, capítulo 11 em diante, a palavra de Deus menciona sobre o maná. O pastor Wilson ontem falou sobre a questão do maná, falou sobre a provisão. E quantos creem que o maná é algo celestial? Mas é engraçado, essa não é a minha palavra, é só uma pequena introdução para aquilo que eu vou falar. A palavra de Deus menciona que o maná, ele vinha de forma diária. Ela vinha para uma provisão específica. Com exceção da sexta-feira, que vinha uma porção a mais, na verdade. Muita gente acha que eram todos os dias, mas na verdade na sexta-feira vinha uma porção a mais para que eles tivessem no sábado esse mantimento extra. Mas se eles tentassem fazer isso em um dia que não fosse a sexta-feira, esse mantimento ele perecia, ele apodrecia. E aí a gente fala, né, de receber o maná, receber o maná. E antigamente eu falava que eu acreditava que eu tinha uma unção do maná, que era, só era liberada na hora, que depois não adiantava se ouvir a palavra, porque era só específica para aquele momento. Até o dia que, lendo Hebreus capítulo 9, uma coisa me chamou a atenção. No Velho Testamento, então, é dito que o maná perecia se você guardasse. Mas sabe de uma coisa? Você sabe o que, que tinha dentro da arca? Alguém sabe aqui? Tinham três coisas dentro da arca. Tinha o quê? Eu não entendi nada que vocês falaram. Mas deve ser realmente. Tem como abrir lá Hebreus capítulo 9, versículo 4? Por favor. O qual estava em uma urna, ouro contendo o maná. Tinha maná dentro da arca, mas sabe de uma coisa? O maná dentro da arca não perecia. Alguém aí já começou a entender o que eu estou querendo dizer. O maná guardado de forma natural perece, mas eu quero te falar uma coisa, o maná guardado na arca, ele não perece. O que, que isso significa? Palavra de Deus é boa. Qual que é o problema? É quando nós queremos guardar de forma natural a palavra. Uma conferência dessa aqui, meu irmão, quero te falar. Essas palavras, todas as palavras, elas devem ser guardadas dentro de uma arca. Você quer ver transformação na sua vida? É quando você ouve a palavra e você guarda ela na arca. Às vezes nós não aproveitamos muito porque nós deixamos a palavra de qualquer forma. Nós somos tocados muitas vezes na alma, mas não deixamos ser transformados no espírito. O nosso desafio é que o maná permaneça na arca. Você entendeu o que eu quero dizer para você? Então, essa palavra eu quero que você guarde ela no lugar certo. A palavra de Deus então diz em João capítulo 11, eu quero ministrar sobre a vida de Tomé. Eu nunca ouvi uma palavra sobre Tomé, irmãos. E numa vigília, Deus começou a colocar só essa palavra, Tomé, Tomé, Tomé. E aí então eu fui buscar entender mais sobre a vida de Tomé, e foi quando foi colocado para nós pregarmos na conferência, eu entendi então que Deus queria liberar essa palavra sobre Tomé. A palavra de Deus diz o seguinte, João capítulo 11, dos versículos 6 em diante. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, porém, os seus discípulos: Senhor, se dormes, estarás salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado de repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro do que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. E aí então aqui agora surge um homem chamado Tomé, e Tomé, de uma forma muito comum, a primeira impressão que a gente tem de Tomé, e é bíblico realmente, é de um homem que ele é incrédulo, ele tem que ver, ele tem que tocar, ele coloca seu coração mostrando a necessidade de que não adiantava só ouvir falar, ele tinha que ver para crer. Mas Tomé não é só isso que é relatado na Bíblia, e a palavra de Deus mostra que é a primeira vez que você ouve Tomé falando, e a circunstância que acontece era o seguinte: os discípulos aqui falaram para Jesus o seguinte: Jesus, a gente vai lá onde está Lázaro, mas o Senhor está sendo perseguido, o Senhor corre risco de vida e pode ser apedrejado, o Senhor pode morrer. E aí, irmãos, eu quero te contar uma coisa: quando a gente anda junto, não tem como, se é para tomar pedrada, vai ter que tomar pedrada também, amém? Não tem como você querer andar com alguém, querer andar nos passos, querer ter a mesma unção, mas você não querer receber também o que a outra pessoa está recebendo. E nesses dias eu vou te falar uma coisa: não sei se você tomou pedrada, eu tomei um bocado de pedrada, eu ouvi crítica, ouvi coisas ao meu respeito que era tão convincente que eu parei para pensar se era verdade. Já chegou nesse nível? Eu falei: meu Deus, será que eu fiz isso mesmo? Eu até perguntei para minha esposa: amor, eu já fiz alguma coisa nesse nível? Porque era tão convincente. E aí eu quero te contar isso: Tomé, que foi tido como incrédulo naquele momento, mas é engraçado que ele começa a primeira expressão dele diferente dos discípulos. Os discípulos falaram para Jesus: Jesus, não volta lá não, porque o Senhor está correndo risco de vida. Mas eu vou te contar uma coisa: os discípulos não estavam interessados em Jesus não. Sabe por que eles falaram isso? É porque eles sabiam que deveriam estar com Jesus naquele momento, e se Jesus ia tomar a pedrada, eles sabiam que eles também corriam risco de vida. Você sabe por que eles falaram para Jesus para ele não ir? Na verdade é porque os discípulos não queriam estar naquele lugar. E aí um discurso muito superficial fala o seguinte: não, Jesus, não vai não, lá é perigoso para o Senhor. Mas é engraçado que eu vou te falar uma coisa, só uma pequena diferença para você situar o que é discípulo. O Senhor já falou que o discípulo, quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e me siga. Agora, irmãos, o que é a ovelha? A ovelha é o bom pastor que vai atrás da ovelha desgarrada. O discípulo segue aquele que o discipula, mas a ovelha é aquela que o discipulador vai atrás. Mas hoje a gente inverteu isso, a gente fica atrás dos discípulos. Vem para o culto, vem para o culto, olha, não, você sabe, vem porque eu tenho uma palavra de Deus para você. A gente fica insistindo com aquilo que o discípulo tinha que fazer de forma natural, porque já foi dito para ele antes: quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz. E aí a gente inverteu, e ao invés de ir atrás da ovelha, o que a gente faz para a ovelha? A gente fica tratando a ovelha como se fosse discípulo, e ela não é. Nós, pastores, precisamos ir atrás da ovelha, e precisamos ensinar os discípulos que ele tem que tomar a sua cruz, e que ele tem que seguir o propósito, amém? Mas os discípulos então, querendo agir como se não fosse discípulos, querendo falar como se não fosse discípulo: Senhor, não vai não. Aí uma voz solitária no meio do discípulo surge, uma voz, bem, uma frase bem curta, surge um homem chamado Tomé. A palavra de Deus diz então o seguinte: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, aos apóstolos: vamos também nós para morrermos com ele. E eita, menino, eu amo esse rua aí de alguém que toda hora sai, menino. Irmãos, quem que é Tomé na sua mente? Tomé é aquele que realmente tinha que ver para querer, mas Tomé foi o primeiro a falar: se é para morrer, vamos morrer todo mundo, não tem essa história aqui não, não tem essa história. Jesus, não vai não, Jesus, não é aquele, eu ando com você, mas num ar egoísta. Não vamos não, vamos poupar a nossa vida, para que a gente vai lá? Lázaro morreu mesmo, ele já morreu, para que a gente vai lá? Mas a voz solitária de um homem, de uma frase curta, falou, se é para morrer, vamos lá todo mundo. Olha que coisa maravilhosa. Os discípulos todos se calaram, mas aquele que lá no final questiona, ele falou e falou de forma clara. Se é para caminhar junto, se é para tomar pedrada, então vamos tomar junto. Não tem essa história não, se é para morrer, vamos morrer. E sabe de uma outra coisa? Além dele ter falado, o fato dele ter expressado essa atitude, e todos foram, ele foi canal também, sabe de quem, irmãos? Ele, com a sua atitude, ele levou os discípulos a verem um grande milagre. Ele levou, por essa fala dele, ele levou os discípulos, os seus condiscípulos, aqueles com que ele caminhava, os apóstolos, ele levou de uma forma aonde eles viram um milagre poderoso de Deus. Eles viram o Senhor mostrando uma emoção naquele momento, chorando, mostrando um lado que às vezes muitos não percebiam, um lado até humano de Deus, 100% Deus, 100% homem, um homem que amava o seu amigo. Aquele homem chamado Tomé foi um canal de Deus com uma frase pequena, curta, objetiva: se é para morrer, morreremos. E eu quero te falar uma coisa, às vezes me preocupa gente que fala demais, porque fala muito, mas na hora de exercer, não está disposto a morrer. Quantas vezes eu já ouvi, pastor, eu estou com você, pastor, 5 anos da minha vida, senhor, olha, você vai direcionar, eu estou 100% nessa obra, não abro mão. De repente eu recebo uma ligação da pessoa morando já no Brasil: pastor, eu estou te ligando, e eu estou achando que o irmão está lá, ele estava lá semana passada, pastor, eu estou te ligando para te agradecer. Eu falo, ô, meu irmão, o que é isso? Aí você sabe, né? É o Senhor quem tem feito no nosso meio. Não, pastor, eu já voltei para o Brasil, o Senhor foi uma bênção na minha vida. Eu falei, irmão, semana passada você estava falando que estava disposto a morrer comigo. O que é isso? Gente que às vezes falam muito, agem muito, mas irmãos, eu tenho dado valor naqueles que permanecem. Sabe de uma coisa? Eu tenho dado valor para aqueles irmãos que às vezes, irmãos, a gente nem observa tanto, mas que está lá fiel, domingo após domingo. Gente que é fiel, gente que está lá para dar o glória a Deus e o amém. Gente que está ali disposta realmente a servir Jesus. Gente como Tomé. E aí, irmãos, eu não sei se é a revelação que você vai ter, mas irmãos, eu preciso de homem assim também. Andar com Pedro é bom, porque Pedro fala muito, mas irmãos, às vezes é bom ter Tomé, que está caladinho, mas quando ele fala, ele já dá logo a cartada e dá a direção geral. Fala, é gente desse jeito que eu preciso caminhar, eu preciso desse Tomé aqui, se é para morrer, vou morrer. Sabe, pastor, eu não aceito que estão falando de você, pastor, eu estou indignado esses dias. Deixa eu te contar, porque irmãos, olha, é igual eu te falei, na hora de tomar a pedrada, você vai tomar a pedrada junto. Esses dias eu vou te contar algumas coisas que eu vi ao meu respeito. Primeiro que eu roubei $1 milhão. Estou te contando. Eu não sei se o pessoal não sabe o que é imposto de renda nos Estados Unidos. O que você faz com $1 milhão? Você não leva para sua casa, meu amigo. Você tem $1 milhão no banco, você tem que mostrar a origem. Eu fiquei pensando, falei, gente do céu. E eu até falei, amor, está sobrando dinheiro? Não, estamos devendo o cartão de crédito. Então, eu falei, então não é esse o problema. Aí recebi uma ligação perguntando se eu tinha mudado para o Brasil, porque eu tinha arrumado uma mulher, deixei a minha esposa, que eu fui excomungado da videira e que eu mudei para o Brasil. E eu estava no Viva Voz com a minha esposa, eu olhei para ela, ela olhou para mim, eu falei, amor, eu estou aqui? Essa não me pega não, eu estou aqui. E eu fiquei pensando, irmãos, ter uma mulher, não sei se eu falo desse jeito, os irmãos já entenderam? Quantos creem? Que ter uma mulher já é uma bênção maravilhosa, que você não precisa da porção dobrada, se só tem uma já é válido. Aleluia, glória a Deus. E aí eu falei, Jesus da glória, que é isso? Os irmãos, nossa, as esposas se sentiram amadas, viu? Eu prefiro investir tudo que eu tenho em uma do que dividir para duas. Aleluia. Glória a Deus. Mas você sabe, não tem jeito. Jesus foi perseguido, nós seremos. Jesus foi criticado, nós seremos. Jesus foi acusado, nós seremos. Não se iluda, mas Jesus venceu, nós venceremos em Cristo Jesus. E aí então, eu preciso de gente assim. Eu quero andar com gente assim. Eu quero caminhar com gente que está disposta a passar, receber as bênçãos que eu tenho, receber a porção dobrada do que eu tenho, mas também que permaneça nos momentos de perseguição também que eu tenho. Gente que me protege, gente que me ama, gente que está disposta a fazer o que for necessário. E essa pessoa que falou mal de mim, alguns irmãos entraram em contato com essa pessoa, mas de uma forma bem carinhosa. Mas sabe, eu não pedi. Mas o seu coração vai demonstrar. E tem coisas que eu faço, ou que os meus discípulos fizeram para mim, que talvez eu nunca saiba, mas eu sei que eles fizeram com uma atitude pura no coração. Falaram do meu pastor, eu vou guardar a vida do meu pastor. Porque falar que você faz e ficar divulgando, eu acho que você está querendo mais mostrar outra coisa. Se você quer fazer alguma coisa, faça, não precisa falar não. Só faz aquilo que o Espírito de Deus está te direcionando. Amém? Tomé, então, fala isso. Se é para morrer, morreremos. E os discípulos, de forma hipócrita, irmãos. Poupa sua vida, Jesus. Ele estava mais preocupado era com a vida deles para não tomar pedrada. A palavra de Deus diz agora, em João capítulo 14, versículos 1 ao 6. Essa é a segunda participação que você ouve a vida de Tomé. A palavra de Deus diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu teria ido, pois vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí surge novamente uma voz solitária. E essa passagem aqui, irmãos, eles estavam vindo do momento da ceia, um momento de transição, um momento que o Senhor está esclarecendo o propósito, mas os discípulos não estavam compreendendo espiritualmente. Quando o Senhor está falando de ir para a casa do Pai, Ele estava falando daquilo que seria consumado na cruz do Calvário, mas os discípulos pensando de forma natural, mas ninguém teve coragem de falar nada. Aí quem que surge? Tomé. Olha Tomé, o que que ele fala? Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Sabe o que que Tomé está demonstrando? Senhor, eu preciso saber onde está, para que eu possa te encontrá-lo. Você pode pensar diferente, mas foi a única voz que surgiu, no meio de uma incompreensão, no meio de discípulos naturais, só a voz de Tomé, que surge: Senhor, me fala para onde que o Senhor vai, para onde o Senhor está caminhando, Jesus, me fala a direção, porque eu não posso ficar sem saber onde o Senhor está. Gente apaixonada quer saber aonde o seu grande amor está. A Gisele, quando sai de casa, eu preciso saber onde ela está, porque eu a amo, eu preciso proteger, e qualquer coisa, eu sei aonde encontrá-la. Quem ama, deseja saber onde o outro está, ele procura: aonde é que você está, como que eu te encontro, eu quero te ver. Alguém aqui está vindo de fora, de Goiânia? Alguém aqui tem parente aqui em Goiânia, algum amigo? Você, quando tem um amigo, um parente, você ama, o que que você procura? Olha, onde que você está? Eu quero te encontrar, eu preciso te ver, me fala, eu não posso vir em Goiânia sem saber onde você está. Esse foi Tomé, meu irmão. Por mais que ele tenha, a gente vai falar dessa dificuldade dele no final, por mais que essa situação tenha sido difícil na vida dele, ele fala, aonde que o Senhor vai? Porque eu preciso te encontrar. E aí o Senhor dá uma resposta tão poderosa que nós vivemos essa resposta hoje de forma cabal. Olha o que a Bíblia diz. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão... A pergunta de Tomé, saiu uma resposta tão poderosa que eu e você vivemos com base nela. Quem que fez essa pergunta? Tomé. Você pode falar o que quiser de Tomé, mas esse homem conseguiu mostrar o coração dele. Não estou falando que ele foi perfeito, não. E esse homem tinha todas as atitudes, todas as situações que poderiam pará-lo. Você imagina você andar com alguém que você corre risco de vida. Porque, irmãos, você andar com alguém que te traz benefício e resultado é uma coisa. Agora, você caminhar com alguém que muitas pessoas olham para você e duvida, porque é o seguinte, irmãos, enquanto você está ressuscitando todo mundo, enquanto você está pregando um avivamento, todo mundo quer tirar uma foto com você. Mas na hora que alguém te acusa, todo mundo tem vergonha de postar uma foto com você. É, você pode achar que não é, meu irmão. Você acha que não é? Você acha que eu tenho os mesmos amigos que eu tinha antes? Você acha que eu tenho os mesmos discípulos que eu tinha antes? Sabe por que não tem? Porque não é benefício mais tirar uma foto comigo. Não há mais uma consagração. Não tem mais alguma coisa. Por quê? Porque agora foi levantado um questionamento na sua vida. Por isso, valorize gente que quer permanecer com você, meu irmão. Valorize gente que está lá, que é fiel com você. Gente que você olha e fala, nossa, mas ele não é um grande líder. Irmãos, mas ele é fiel e ele está lá com você. Sabe, é gente que decidiu te amar e falar, eu vou permanecer apesar de tudo. Valorize gente assim. Porque às vezes a gente valoriza muito mais o status, o reconhecimento, o grande falar, do que esse pessoal que está lá com você, irmãos. Valorize, você vai ver que seu ministério vai ser outro. Amém? Palavra de Deus, então, continua dizendo... Lá em João capítulo 20, dos versículos 24 a 29. A palavra de Deus diz o seguinte. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Irmãos, nós temos problema com gente que questiona, mas eu prefiro um questionador que permanece do que um falso que fala que vai ficar comigo e não fica. Quase que virou frase de Facebook. Vou gravar essa para colocar no meu Instagram. Ele questionou. Mas ele falou, eu preciso ver. Eu preciso ver. E a palavra de Deus diz o seguinte. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. E agora Tomé está. Quantos dias passaram, irmãos? Quantos dias? Nós ouvimos aqui do pastor Aloysio ontem, e está escrito aí, em algum lugar aí, no capítulo aí que eu escrevi. Nós vivemos ciclos, e nós sabemos que 7 aponta para um ciclo que se cumpriu. Mesmo que ele seja de dias, de anos, mas nós temos ciclos. Havia passado então um ciclo, e nesse ciclo, quando chega no 8º dia, e esse detalhe é importante, isso mostra então que é um recomeço ali, mesmo que seja em dias. Esse número 8 é para entender o seguinte... Tomé, você não estava quando eu estava aqui, mas eu vou te dar uma oportunidade de novo para você recomeçar. Eu vou te dar uma oportunidade, Tomé, já que você precisa ver, tocar para acreditar, eu vou te dar essa oportunidade. Não é assim, Tomé, mas sabe, Deus respeita o seu coração transparente, eu não estou falando um coração tolo. Estou falando do coração transparente, aquilo que você não compreende, aquilo que você tem dúvida, Deus permite você falar com Ele, Deus, não entendi, Senhor, eu não entendi, por que é assim, Senhor? Deus, eu não estou compreendendo. Por mais que seja lógico, por mais que parece que você não está exercitando fé, Deus permite, Ele é Pai, Ele te dá acesso. Há perguntas que os meus filhos fazem para mim que são tão lógicas, que às vezes dá vontade de nem responder, porque nós somos carnais, mas o Senhor é Deus absoluto. E se Deus, irmãos, Deus realiza os desejos do seu coração, por que Ele não pode te responder o que você pergunta? O Senhor fala isso, Ele realiza os desejos do seu coração. Por que Ele não pode te responder? Mesmo que seja uma coisa absurda. E olha o que a palavra de Deus diz. E 8 dias depois, um ciclo passou, Tomé que não estava, eu vou te dar a oportunidade agora, Tomé. Outra vez seus discípulos, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, apresentou-se no meio deles, disse, paz seja convosco. Logo em seguida ele vira, e ele fala o seguinte, depois disse a Tomé, põe a mão aqui. Irmãos, Jesus não exortou primeiramente Tomé, Ele deu oportunidade para ele tocar primeiro. Vou te contar uma coisa, vou falar de mim, você fala depois de você. Eu primeiro eu exorto. É, irmãos, é luta, eu sei que é luta. Mas Jesus, primeiro Ele mostra. Depois agora vamos consertar isso aqui, meu filho. Todos que me questionaram, eu fiz questão de responder. Não, mano, eu continuo com minha esposa, inclusive ela está aqui na minha frente, eu não estou no Brasil, não fui excomungado da videira. Aí agora a gente resolve. Vamos atrás dessa conversa? Pastor, e esse 1 milhão? Não, meu irmão, continuo com a mesma vida, está aqui minha declaração de imposto de renda, abri a declaração da igreja, mostrei para todos. Agora a gente resolve. Foi o que Jesus fez. Tomé teve uma dúvida, e eu te conto, eu vou te falar, irmãos, é horrível quando alguém duvida do seu caráter. É um negócio assim que você fica sem chão. Mas por que está incomodando? Por que me incomodou tanto? É que eu preciso realmente, irmãos, resolver no meu coração coisas. Tem muita coisa viva dentro de mim, e mexeu comigo. Mexeu. Mas, irmãos, eu decidi. Jesus, então, põe o dedo aqui, e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu, Senhor meu e Deus meu. Meu Deus, olha, a atitude de Jesus, irmãos, eu vou te contar. Tomé tinha todas as características para ter sido parado ministerialmente. Todas as características. Sabe o cara improvável? Era Tomé. Ele era improvável. Ele aparece falando no meio de uma perseguição onde ele corre risco de vida. É assim que ele aparece. Tomé, ele aparece no momento onde Jesus fala que vai embora e ele se sente que vai ficar sozinho. Tomé agora, ele faz uma pergunta aonde todo mundo achou um absurdo aquela pergunta. Sabe aquela pessoa que só toma repreensão, parece que o tempo inteiro é reprovado, ele podia ter parado ministerialmente, ele podia ter encerrado, falado, não, quer saber de uma coisa? Vou mexer com outra coisa. Não quero isso, eu não quero mais, para quê? Só tem perseguição, só tem falta, só tem calúnia, só tem injustiça, só tem falta de coisas, e essa questão de falta tem uma coisa interessante, o pessoal acha que a gente mora nos Estados Unidos, porque a gente recebe em dólar, a pessoa faz a conta, quanto que dá em reais. Mas eu não pago as minhas contas em reais, eu pago em dólar. Aí as pessoas acham que eu acho dinheiro na rua. Que eu acho dinheiro, não, isso aqui é só 1.000 dólares, eu chuto para o lado. Depois eu pego 2.000 que está ali na frente. Não é dessa forma. Você acha que eu não tive os meus momentos de crise também financeira? Quantas vezes a minha esposa foi fazer compra, ela está aqui, e diante de Jesus Cristo que eu vou falar, quantas vezes o meu cartão deu... decline, amor. Deu... não tinha saldo para eu pagar. Quantas vezes a minha esposa deixou as compras no supermercado que eu não tinha dinheiro? A minha esposa, a primeira gravidez, eu não tinha dinheiro para poder pagar a peridural, aquela para tirar, a anestesia. Eu não tinha. Ah, mas você mora nos Estados Unidos. Uai, daí que eu moro nos Estados Unidos aí. quantas vezes, quantas pressões, a minha filha do meio, quantas pressões na saúde, a minha filha era para ter ficado tetraplégica. Eu não tinha o que fazer, eu não sou médico, eu não tinha como resolver o problema. Quantas vezes atacada emocionalmente, espiritualmente. Esse ano, quantas coisas se levantaram. Sabe, mas irmãos, uma coisa que eu louvo diante de Deus. Primeiro eu louvo a Jesus, eu louvo a minha esposa. E ela não tinha que acordar todos os dias para falar o quanto eu sou bonito, o quanto eu sou amado, porque eu sei que eu sou bonito e eu sou amado. É verdade. Mas sabe de uma coisa? Mesmo que ela não falasse, a presença dela com pequenas frases, eu sabia, eu tenho alguém que está do meu lado. Mas parece que a gente precisa o tempo inteiro ser alguém falar o quanto a gente é bom. Você não precisa, irmãos. Você precisa só saber que Jesus é bom. Você só precisa confiar em Jesus. E aí Tomé tinha todas as possibilidades para ser um improvável na vida. Era tudo nesse homem, podia ter dado errado. E até hoje a maioria das pessoas só lembram dele pela falha. Quero declarar sobre a sua vida, meu irmão. Como o pastor Luiz falou, né? Tudo parecia ser improvável. Mas sabe o que é bom? Deus pega improvável. Meu Deus, e faz coisa extraordinária. Então, se você está aí no time do improvável, fique em paz. Estamos todo mundo junto e a gente vai fazer coisas extraordinárias em Cristo Jesus. E aí, para encerrar, porque aquele relógio ali está enganado, e eu estou certo, depois que acontece a exortação de Jesus, irmãos, receber exortação de alguém é difícil, mas receber de Jesus, falou: olha, mas você tem que crer, bendito é aquele que não viu, mas que crê. Mas sabe uma coisa? Nem a exortação de Jesus parou Tomé, pelo contrário, ele fala: Senhor meu e Deus meu. Senhor, irmão, significa aquilo que Deus deu na cruz do Calvário, me deu libertação, levou sobre si toda a condenação, ele é o meu Senhor. Todo mundo quer o benefício do Senhor, mas poucas pessoas querem aceitar o Deus que governa, porque o Senhor é o benefício, mas o Deus que governa, se sujeitar a isso, muita gente não quer. Se eu chegar e falar: olha, o Senhor, ele derrama bênção sobre a sua vida, você quer. Se eu falar das multiplicações, você quer. Mas quando eu falo: agora entrega a sua vida realmente para Deus, porque ele vai governar, ele vai te direcionar, aí as pessoas, elas ficam arredias. Mas Tomé decidiu: não é só meu Senhor, o Senhor hoje vai governar a minha vida. Esse é o ponto maior aonde chegou a nossa vida, irmãos. É você parar tudo e entender: Deus não é somente Senhor, o Senhor é meu Deus. Senhor governa, e no Senhor eu confio. E aí, irmãos, é lógico que você tem as suas características como ser humano. Deus não está invadindo as suas características como ser humano, e Deus respeita as suas características. O que Deus quer, na verdade, que você tenha, é uma confiança, é um coração, é revelação da palavra. Irmãos, e tudo que você fizer, se Jesus não for o centro, irmãos, não faz sentido. Mas não ache você que você precisa mudar a sua personalidade para conquistar algo. Ah, eu preciso mudar a minha personalidade, eu preciso ficar introspectivo, eu preciso fazer uma avaliação, uma autoavaliação. Irmão, você não muda. Você só muda quando você olha para Jesus. E Deus a respeito, estou lembrando aqui, vou terminar contando isso. Eu tenho uma personalidade muito diferente da minha esposa. Irmãos, eu sei que Deus me usa e quando Ele me usa, e eu sei quando Deus usa a minha esposa, com personalidades diferentes. Minha esposa foi numa conferência, eu lembrei isso porque eu contei numa conferência que eu estive aqui no Brasil, pessoal muito abençoado do Maranhão. Minha esposa, ela foi numa conferência, estava lá aquele Justin Bieber. Sabe quem que é Justin Bieber? Alguém sabe quem que é Justin Bieber? Não, é que vocês não levantaram a mão, eu falei: meu Deus do céu, ué. Irmãos, e ela tinha escrito um livro em inglês. Quem estava lá na conferência? Justin Bieber, cercado de 200 brutamonte. Minha esposa passa, vê o Justin Bieber, vai lá, não sei aonde, ela volta com o livro dela na mão e vai lá no Justin Bieber. Falei, você sabe que dia que eu vou no Justin Bieber? E a minha esposa chegou e foi entregar, o segurança levantou e falou assim, não, você não pode entregar para ele. Aí ela, ah, tá bom. Ela virou a cabeça e falou assim, Justin, numa intimidade, não é que a minha esposa deu o livro para o Justin Bieber dela? E aí, eu, agora, voltando da reunião nossa de pastores, vou pegar um avião, um casal muito famoso no Brasil. Eu olhei aquilo e falei, Deus, tem misericórdia, não deixa eles sentarem perto de mim, não. Avião lotou, sentei, tinha duas poltronas vazias no avião. Quem que senta do meu lado? O casal famoso. Você sabe o que eu fiz? Se fosse minha esposa, ela tinha tirado foto, evangelizado, chamado para ir para a casa dela, para a nossa casa e trocado o telefone. Você sabe o que eu fiz? Dormi. Meu Deus. Você sabe por que eu quero te contar isso? Tomé tinha uma personalidade, mas foi usado por Deus. Pedro tinha uma personalidade, foi usado por Deus. Eu que gostaria que nesse momento agora, você só acreditasse que Deus vai te usar. Eu gostaria, em nome do Senhor Jesus, que a partir de agora, cessasse todas as acusações e mentiras malignas de que você é desqualificado, que você é inapropriado. Você só vai falar, Senhor, o Senhor sabia disso e de muitas outras coisas e mesmo assim me escolheu. Eu só quero ser usado pelo Senhor Jesus. Gostaria que você fechasse os seus olhos aonde você está. Espírito de Deus, eu guardo a sua vida, homem, mulher de Deus. Deus vai te usar de uma forma extravagante e sobrenatural. Só para aqueles que creem que o Senhor tocou no seu coração, diga amém.